Atenção, emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Olha o Assunto Federal chegando na área. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2024. E não é qualquer quinta-feira, não, hein? Hoje é um dia muito especial para todos que fazem parte do universo do rádio. Esse veículo que cumpre um papel social indiscutível de levar a informação a todos os cantos do Brasil e do mundo. Hoje é dia do radialista. A gente leva notícia, leva cidadania, leva diversão, entretenimento e por isso a gente já começa esse programa homenageando todas as nossas emissoras parceiras nesse Brasil afora e também todos os profissionais que trabalham no rádio.
Oi, eu sou seu companheiro de todas as horas.
Aquele que te mantém bem informado, que leva o seu recado,
que toca sua música favorita.
Sou cada vez mais moderno e sem chiado.
Sou acessível e democrático.
Te encontro em qualquer lugar do mundo.
Sem limites e sem fronteiras.
Sou a sua voz.
A sua voz.
A sua voz.
Eu sou o rádio.
Eu sou o rádio.
A trilha sonora da sua vida passa por aqui.
Aí, queridos amigos, né? Algumas das vozes aqui da EBC fazendo essa linda homenagem ao rádio e a todos os profissionais nesse dia do radialista. Ainda hoje tem mais conteúdo especial sobre isso, hein? Mas fica com a gente que o nosso encontro está só começando com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov. Vem aí o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa com a notícia de redução da taxa de desmatamento na Amazônia. Os dados foram divulgados na noite de ontem. O resultado é o melhor dos últimos 9 anos. Graciele Bittencourt tem os detalhes.
O desmatamento na Amazônia teve queda de 30,6% no período entre agosto de 2023 e julho de 2024. É o menor índice dos últimos 9 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que desenvolve desde 1988 o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite.
Os resultados aqui alcançados não são apenas do governo federal, é também uma ação integrada com o governo dos estados, sem o que essa política não tem sustentabilidade. Conseguimos resultados muito importantes o ano passado e esse ano, novamente, um resultado altamente significativo.
Ao analisar os 70 municípios considerados prioritários para preservar o equilíbrio ambiental no país, houve queda nos índices de desmatamento em 8 em cada 10 cidades. Em Mato Grosso, a redução foi de 45,1%. No Amazonas, 29%. No Pará, 28,4%. E em Rondônia, 62,5%. Considerando os últimos 2 anos, a redução do desmatamento chegou a 45,7%. Para se ter uma ideia do que isso representa, são 790 mil hectares de florestas que deixaram de ser destruídas, o equivalente a 790 mil campos de futebol. Os resultados são fruto de um conjunto de esforços colocados em prática pelo governo federal. Entre as principais ações estão a retomada do Fundo Amazônia e do programa Bolsa Verde, o aumento da fiscalização, o combate ao garimpo e a desintrusão da terra indígena Yanomami, além da Estratégia Nacional de Bioeconomia.
Olha que boa notícia, hein? O equivalente a 790 mil campos de futebol deixaram de ser desmatados na Amazônia nos últimos 2 anos. Mal a gente tem dimensão disso, né? 790 mil campos de futebol, o que, é isso? A gente perde de vista, né? E olha, não foi só o bioma amazônico que apresentou queda no desmatamento, não. O Cerrado também ficou 25% mais preservado no último ano. Pablo Mundinha é quem conta pra gente essa.
O Cerrado foi a primeira queda registrada em 5 anos de monitoramento. Segundo dados do INPE, o bioma registrou mais de 25% de queda entre agosto de 2023 e julho deste ano. Foram 8.174 km², mais da metade dessa taxa, 76,4%, estão concentrados na região de Matopiba, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Entre os estados com maior queda está a Bahia, seguido por Maranhão, Piauí e Tocantins.
Queda de desmatamento no Cerrado, que para muitos parecia impossível, é fruto desse trabalho integrado e que começa a ganhar fôlego cada vez mais, inclusive com a participação do setor privado.
O Cerrado havia apresentado dados negativos em 2022 e foi preciso criar um grupo de trabalho com 19 ministérios e governos estaduais para reduzir o desmatamento no bioma, o que também gerou um pacto com ações de preservação e fiscalização. Em março, o presidente Lula e ministros participaram de reunião com os estados que têm o Cerrado. Foi apresentado um projeto que prevê a prevenção e controle do desmatamento e de incêndios, principalmente na região de Matopiba. Entre as ações, a atualização do CAR, o Sistema Ambiental Rural, pelos estados e medidas semelhantes como é feito na Amazônia. Identificar as áreas mais desmatadas, intensificar a fiscalização e identificar o que é ilegal.
A gente ouviu aí na matéria do Pablo a fala da ministra Marina Silva do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? Vamos seguindo aqui com o nosso giro de notícias. E agora vamos mudar de assunto. Quem mora em São Paulo tem passado por falta de energia depois dos temporais dessa época do ano, né? Agora, a Secretaria Nacional do Consumidor negou o recurso pedido pela Enel Distribuidora, responsável aí pelos serviços na Grande São Paulo, e manteve a multa de mais de 13 milhões de reais pela prestação inadequada de serviços. A repórter Adriana Natali, de São Paulo, traz as informações.
A multa foi aplicada por conta das interrupções prolongadas e demora no restabelecimento do serviço, o que configurou uma grave violação ao Código de Defesa do Consumidor. Para a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a decisão desta quarta-feira de manter a sanção de mais de 13 milhões de reais é uma forma de ressaltar a importância da transparência e da eficiência dos serviços prestados ao consumidor e de reforçar o compromisso da Senacom em cobrar melhorias nas áreas de infraestrutura básica e de proteção ao usuário. As falhas na prestação do serviço de energia elétrica provocaram uma onda de reclamações e indignação no início deste ano. Em junho, após averiguações e análises de quebras de contrato e de descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, a Senacom decidiu fiscalizar a Enel e responsabilizá-la pela má prestação de serviço. De São Paulo, Adriana Natali.
Olha, agentes de saúde serão ressarcidos pelo uso de transporte particular. Uma nova lei determina que seja concedida uma indenização de transporte aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que optarem por essa compensação.
O texto da lei, sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Lula, determina que seja concedida uma indenização de transporte aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que optarem por essa compensação. Esse valor seria um reembolso das despesas de locomoção quando os trabalhadores usarem o próprio meio de transporte para realizar atividades externas, desde que comprovadas pela chefia imediata e estejam relacionadas às funções do cargo que ocupam. A presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, Hilda Correia, comemorou a iniciativa.
Nós nascemos para socorrer as vítimas, né, da calamidade da seca no Ceará e no Nordeste. Estamos presentes em todos os municípios desse país. Visitamos as casas dos cidadãos brasileiros nos rincões mais distantes, onde muitas vezes o poder público nem chega. Então a gente entende que a gente tem essa importância.
O Brasil conta com cerca de 400 mil agentes. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, entre agentes comunitários e os de combate às endemias. Só no ano passado, mais de 34 mil novos profissionais foram credenciados pelo Ministério da Saúde. A ministra da pasta, Nízia Trindade, reforçou que o governo tem trabalhado para que a profissão seja cada vez mais valorizada.
Nós estamos trabalhando hoje para melhorar o acesso à saúde, reconstruir o SUS, e isso não pode ser feito sem o papel dos agentes. Uma base que é fundamental, aquela vacinação lá distante, né, buscando as pessoas que não vacinaram, aquela forma de fazer uma sentinela de novos problemas de saúde que surgem.
Com locução de Natália Koslick, reportagem Jéssica Gonçalves.
Olha aí, a gente sabe que tem gente super dedicada, né, no seu trabalho, que às vezes até utiliza recursos próprios para não deixar de fazer a sua tarefa. No caso da saúde, isso aí é muito ligado à missão de vida, né, de ajudar o próximo. E nesse caso aí da locomoção do pessoal para fazer o atendimento, né, isso facilita muito, inclusive para eles mesmos, né? Porque a gente sabe, né, aquela história. Às vezes falta o transporte, às vezes falta a viatura, às vezes falta o motorista, às vezes falta o combustível. Então o cara vai por conta própria e é ressarcido pelo governo federal. E o trabalho tem que ser feito mesmo, né? É questão de saúde pública, a gente ouviu aí. São mais de 400 mil agentes comunitários e de combate às endemias. Esse pessoal está ali, dentro das comunidades. Eles vivem juntos ali, dos cidadãos, né? E agora são considerados profissionais de saúde e estão tendo esse empenho aí para valorizar a sua profissão. Vamos seguindo aqui no Giro de Notícias. O novo acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, foi homologado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Assinado em 25 de outubro pela União, governos de Minas Gerais e Espírito Santo, ministérios públicos, defensorias públicas e empresas mineradoras, o documento substitui uma versão de 2022. Raquel Mariano.
O acordo destina 132 bilhões de reais a serem aplicados pelas empresas em ações de reparação e compensação. Desse total, 100 bilhões serão repassados aos entes públicos para aplicação em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo programas de transferência de renda. Outros 32 bilhões de reais serão direcionados para recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações às pessoas atingidas. Neste novo acordo, o valor da indenização individual e o número potencial de beneficiários aumentaram. Caso opte por receber o valor e apresente a documentação exigida, o interessado receberá de forma direta e em poucos meses. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Raquel Mariano.
Giro de notícias.
Eu ia falar aqui dos 132 bilhões de reais, né, nessa coisa aí, nesse novo acordo. É muito dinheiro, mas ainda tem muita coisa para fazer. Inclusive, eu fiquei surpreso, né? Tem recuperação de áreas degradadas, quer dizer, estão degradadas desde o acidente até hoje. Tem reassentamento de comunidades. Quer dizer, ainda tem gente que está deslocada lá, que não foi realocada. Então, nesse novo acordo, o valor e o número de pessoas que podem ser beneficiados aumentaram. É melhorada aí no acordo de 2022. Bom, vamos falar do tempo. Está bem chuvoso hoje aqui em Brasília, né? Como é que está aí o tempo na sua cidade? É hora de ouvir a previsão do tempo para todas as regiões do país.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 7 de novembro. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quinta-feira tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 70% a 95%. Bom Jesus de Goiás, em Goiás, celebra aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 90%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 60 a 95%. Alexandria, no Rio Grande do Norte, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 21 a 38 graus e a umidade do ar é de 20 a 70%. Região Norte. Belém, no Pará, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 60 a 95%. Jaru, em Rondônia, festeja aniversário com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura mínima 24, máxima 33 graus. A umidade do ar é de 55 a 100%. Região Sudeste. São Paulo tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura varia entre 20 e 27 graus. A umidade relativa do ar marca de 55 a 90%. Ibatiba, no Espírito Santo, comemora aniversário com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 26 graus. A umidade do ar vai de 50 a 100%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima 22 e a máxima 25 graus, com umidade de 80 a 90%. O município de Jaguapitã, no Paraná, comemora aniversário com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar gira em torno de 80 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 7 de novembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquela hora de mandar um abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje, hein? Parabéns para Alexandria, no Rio Grande do Norte, Jaru, em Rondônia, Ibatiba, no Espírito Santo, Jaguapitã, no Paraná, completando mais um ano hoje. É aquela hora também que eu pego o meu Comunica BR e vou ver como é que o governo federal está chegando nessas cidades aí, ó. Alexandria, no Rio Grande do Norte, o governo federal está lá com um novo PAC Seleções. E o projeto Água para Todos é um programa para garantir o acesso à água de qualidade e também em quantidade suficiente para a população. E lá em Alexandria tem as duas versões, a versão urbana para o pessoal da cidade e a rural para a galera do campo aí que precisa de água de qualidade e em quantidade. Jaru, em Rondônia, em 2024, olha só, 84 milhões e meio de reais já foram concedidos em empréstimos para financiar a produção agrícola. E 64 milhões de reais foram liberados via Pronaf para os agricultores familiares de Jaru, em Rondônia. No Espírito Santo, está fazendo aniversário hoje em Ibatiba. E olha, eu vi aqui que lá tem uma unidade do IFES, é o Instituto Federal do Espírito Santo, que é especialista na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino, do nível técnico, médio até mestrado, para o pessoal lá de Ibatiba. Curitiba, no Espírito Santo. Em Jaguapitã, no Paraná, a cidade tem 14 mil habitantes e tem só uma escola estadual de ensino médio. Mas olha que legal, vi aqui no Comunica PR que em 2023, todos os estudantes que tinham direito e pediram foram beneficiados com bolsas integrais do ProUni. O ProUni é aquele programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo integrais ou parciais de 50% em instituições particulares de educação superior. Então, lá em Jaguapitã, no Paraná, 2023, todo mundo que pediu ganhou bolsa integral no ProUni. Você, de qualquer cidade do Brasil, também pode saber como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade, quais são os recursos que estão sendo enviados, quais os programas que estão sendo desenvolvidos aí. É só jogar na internet lá, comunica BR. Agora 4 horas e 20 minutos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E a gente abriu o Assunto Federal hoje com uma homenagem pelo Dia do Radialista, né? A data é uma homenagem ao compositor, músico e radialista Ari Barroso, que nasceu em 7 de novembro de 1903. E a Thaísa Vitória conversou agora há pouco sobre a radiodifusão no país com Wilson Welisch. Ele é secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações. Vamos ouvir.
Secretário, conta pra gente qual que é o papel do Ministério das Comunicações na regulamentação e no fortalecimento dos serviços de radiodifusão no Brasil.
Bem, o Ministério das Comunicações é o órgão responsável por regular esse serviço, né? Os serviços de rádio e TV, né, que são conhecidos como radiodifusão. Aqui no Ministério das Comunicações a gente edita todas as portarias que normatizam o setor. Regulamos a partir de outorgas do serviço e após outorga também, ou seja, renovações, transferências, tudo que envolve o processo de autorizar uma empresa ou dar uma concessão para uma empresa de radiodifusão está sob a alçada aqui do Ministério das Comunicações.
E como que o Ministério trabalha para garantir que o rádio permaneça um meio acessível e democrático, especialmente para comunidades mais afastadas e sem acesso fácil à internet?
Então, para além da regulação do serviço de radiodifusão, o Ministério das Comunicações ele também é responsável pela parte de políticas públicas. Então, existem diversas estratégias aqui que estão sendo tocadas pelo Ministério com esse objetivo. Por exemplo, eu posso dizer que a gente já trabalhou aqui em diversos editais para a expansão da radiodifusão comunitária. Então, só no ano de 2023 e 2024 já foram lançados mais de 6 editais, sendo que o último edital de radiodifusão comunitária que foi lançado foi o maior da história, né? A gente está com o objetivo de alcançar especialmente aquelas localidades que não têm uma rádio comunitária hoje. Então, essa foi a missão que o ministro Juscelino nos passou, né, de expandir a rádio comunitária não só para as localidades onde já existe interesse, né, na prestação desse serviço, mas também naquelas localidades que hoje ainda não tem. Para além disso, né, nós temos a expansão da cobertura por meio do serviço de retransmissão de rádio, né, que são aquelas estações que pegam o sinal da capital, né, isso restrito ali à região da Amazônia Legal, né, mas pegam o sinal da capital e retransmitem esses sinais em outras localidades da Amazônia Legal. E, por fim, o Ministério está tomando também aqui uma ação que não é executada desde 2010 aqui no Ministério das Comunicações, que é a retomada das licitações para a outorga de novas concessões de rádio, né? Então, como eu comentei, né, desde 2010 nós não temos uma licitação, estamos trabalhando junto ao TCU para que a gente consiga aprovar uma metodologia de cálculo para estabelecer o preço de referência para essas novas concessões. E a nossa estratégia é que até o primeiro semestre de 2025 nós já estejamos aí com esses editais na praça.
Certo. E, secretário, o rádio ele continua sendo uma ferramenta fundamental de comunicação. Quais são as principais políticas de inclusão digital em que o rádio atua como um recurso de apoio?
Bem, o rádio ele tem uma ferramenta que tem uma penetração muito grande na população, né? Então, hoje a gente tem informações que 80%, uma informação do Kantar Ibope, né? Que 80% da população brasileira ainda tem no rádio a sua principal forma de consumir conteúdo auditivo, Né? Então, isso numa realidade, a gente tem, onde a gente tem streams, a gente tem rádio web, a gente tem outras formas de consumir esses conteúdos. Né? Então, o rádio ainda é muito relevante. E, nesse sentido, ele é a principal forma de levar a informação para os rincões do país, né? Sobre todas as políticas públicas que estão sendo realizadas, tanto no Ministério das Comunicações, com o apoio da Anatel, etc., dentro das estratégias do governo, para que a gente possa levar a inclusão digital para as pessoas.
Certo. Quais são os desafios atuais enfrentados pelo rádio no contexto digital? E como que o Ministério está se adaptando para integrar aí o rádio a essas novas tecnologias?
Essa é uma discussão muito interessante, né? Porque hoje todos sabemos que as plataformas digitais, né? O ambiente digital, ele tem trazido uma nova realidade para os radiodifusores, né? Então, a gente tem, no âmbito da TV, por exemplo, os streamings, e no rádio, outras plataformas como Spotify, as próprias rádios web, né? Então, a disputa pelas receitas do bolo publicitário, elas hoje têm outros atores que não só, né, os radiodifusores que estavam acostumados, né, a lidar com esse tipo de realidade. Então, é muito importante, e é o que o Ministério das Comunicações tem feito, né, trabalhar numa estratégia para que a gente possa equalizar o mercado, né? Hoje a gente tem o ambiente digital, que ele é totalmente desregulado. Por outro lado, nós temos aí a radiodifusão em si, que é um serviço super regulado, e a gente tem que tentar equalizar esses dois mundos, diminuindo a regulação, né, diminuindo a carga regulatória do serviço de radiodifusão e também trazendo aí algumas regras para o ambiente digital.
Certo. E como que a radiodifusão contribui para as políticas nacionais de comunicação e inclusão digital? E quais são os avanços, aliás, os principais avanços em termos de cobertura e modernização?
Como eu comentei, né, o rádio, ele é uma das principais formas, e aí eu não vou falar só de rádio, né, rádio e TV, eles são duas das principais formas de levar conteúdo para os rincões do país, né? Então, com essa ferramenta, e aí com o advento de outras tecnologias que estão vindo para somar ao serviço de rádio difusão atuais, como por exemplo a TV 3.0, que permite ali a comunicação também via internet, né? Então você tem ali uma interatividade muito maior utilizando essa ferramenta da TV 3.0, por exemplo, nós conseguimos então apoiar o país nessa questão da comunicação e da inclusão digital. Né? Então, por exemplo, com teleaulas, você tem outras formas, né, de levar esse conteúdo e até de fazer a disseminação das ações, né, das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas em telecomunicações para a população, para que ela saiba, né, ela saiba que existem essas ferramentas aqui. Por exemplo, o Ministério das Comunicações, ele trabalha com políticas de levar conectividade satelital para escolas, para as regiões afastadas, né, a partir do contrato que o Ministério tem com a Telebrás, no programa GESAC. Então, o rádio e a radiodifusão, a rádio TV, né, a radiodifusão como um todo, eles podem ser um veículo para levar essa informação para a população.
Secretário, para a gente finalizar, você poderia citar programas específicos do Ministério das Comunicações que permitem aí que o rádio chegue nos rincões do país?
Claro, não. Então, como eu já até havia adiantado, né, nós temos algumas estratégias que hoje a gente chama de Plano Nacional de Outorgas. Então, nós temos o Plano Nacional de Outorgas de Retransmissoras de TV, que busca, então, levar novas retransmissoras de TV para a Zona Legal, né, levando o sinal que está sendo transmitido nas capitais para outras regiões daquela região, né, para outros municípios daquela região. Temos também o Plano Nacional de Radiodifusão Comunitária, né, o Plano Nacional de Outorgas de Radiodifusão Comunitária, como eu falei, um dos maiores da história e que tem esse objetivo de levar a radiodifusão comunitária para os locais onde ela hoje não está disponível. Nós temos também a questão da estratégia para abrir novos editais de licitação para levar concessões de rádio para outros locais também, com rádios comerciais nesse caso. Além da radiodifusão educativa, né? Nós temos o Plano Nacional de Outorgas de Radiodifusão Educativa, que também tem esse objetivo de expansão desse tipo de serviço, né, para todos os locais do país.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Olha aí, falando em rádio, vou aproveitar para mandar um salve aqui para Jonice Marques. Ela é da Rádio Primeira Capital FM, lá de Vila Bela, no Mato Grosso. Está acompanhando direto aqui o programa. Jonice Marques, da Primeira Capital FM, Vila Bela, Mato Grosso. Obrigado, Jonice, pela participação. Aqui no nosso Assunto Federal, você já sabe, você manda uma pergunta e a gente responde. Manda aí.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
É isso, você manda uma pergunta, a nossa produção vai atrás da resposta direto de fontes oficiais, para não ficar dúvida, né? A gente recebeu várias perguntas nessa semana de estreia e você que ainda não mandou a sua, como diz o Filipim, tá esperando o quê? Manda aí! A pergunta de hoje veio da Rádio Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
Olá, eu sou o Ronaldo Falkenbach, da Rádio Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Nós estamos completando 6 meses da maior tragédia climática que o Estado já viveu. Gostaria de saber o que o governo federal tem feito para melhorar o monitoramento preventivo de situações como essa e quais são as ações projetadas para amenizar os danos provocados em caso de chuva intensa e enchentes.
Obrigado aí pela participação no Assunto Federal, Ronaldo. Quem responde agora a sua pergunta é o Thiago Molina Schnorr. Ele é coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Olá, Ronaldo. Muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre as ações de monitoramento e alerta a cargo da Defesa Civil Nacional. De uma maneira muito articulada com instituições do governo federal, as quais a gente cita o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Agência Nacional de Águas, Serviço Geológico Brasileiro, CEMADEM, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, há um esforço contínuo e constante de monitorar as situações meteorológicas, hidrológicas, geológicas, e sempre que atingido um critério crítico que possa causar um desastre, um impacto para a nossa população, essas informações se traduzem num alerta, elas chegam até a Defesa Civil Nacional e a partir daí são encaminhadas para estados e municípios, sempre com o objetivo de se transformarem em ações preparatórias e ações que possam proteger a população. Esse é um esforço contínuo, um esforço que envolve uma atuação 24 horas de todas essas instituições. Uma outra iniciativa bastante importante no sentido de proteger a população e que está em fase final de implementação em todo o nosso país é o Defesa Civil Alerta. Por meio dessa nova tecnologia, todos os aparelhos, telefones que tiverem em uma determinada área de risco e estiverem sob uma cobertura de telefonia celular, vão receber uma mensagem de alerta sempre que houver uma situação crítica prevista, sempre que o rio possa atingir parâmetros muito altos ou que haja algum risco de deslizamento. Então, independente de um cadastro prévio, toda a população que estiver naquela área de risco vai receber no celular um alerta com dicas de autoproteção, do que fazer para se proteger de uma situação de desastre. Essa nova tecnologia já foi testada em 11 municípios da região sul-sudeste do país, no Rio Grande do Sul especificamente, os municípios de Mussum e Roca Salles. Esses testes ocorreram a partir do mês de agosto e agora se encontram numa fase final de planejamento para a expansão para todas as localidades dessas duas regiões inicialmente e depois sendo expandido para todo o Brasil.
Olha aí, que bacana isso, hein? Obrigado por atender a pergunta do nosso ouvinte, nosso radialista aí, lá da Rádio Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul, que mandou uma dúvida. Esse foi o coordenador Tiago Molina, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Vamos saber mais desse sistema que ele falou aí, do Defesa Civil Alerta.
Defesa Civil Alerta é o mais novo sistema de alertas do governo federal. Com a nova ferramenta, todas as pessoas que estiverem em uma área de risco vão receber uma mensagem no seu celular sem a necessidade de qualquer cadastro prévio. O sistema utiliza a rede de telefonia para emitir o alerta, com aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do usuário. O alerta também vai funcionar nos celulares em modo silencioso. A tecnologia inédita no Brasil foi desenvolvida em conjunto pelos Ministérios das Comunicações e da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ela vai proporcionar maior segurança, alertando a comunidade, tanto aqueles que moram na região e visitantes, inclusive estrangeiros que estão no local, prevenindo assim maiores danos, sejam eles físicos ou financeiros. E lembre-se, em caso de emergências, ligue para a Defesa Civil, 199, ou para o Corpo de Bombeiros, 193.
Curtas do Bom Dia. Hoje é dia do quadro Curtas do Bom Dia Ministro. O programa apresentado por Karine Melo recebeu nesta quinta o ministro Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República. E você ouve aqui no nosso Assunto Federal os principais trechos da entrevista. Entre os temas, Márcio explicou os assuntos prioritários definidos pelo Brasil para o G20, o grupo formado por 19 maiores economias do mundo, mais União Africana e a União Europeia. Além da cúpula de líderes do G20, que acontece aí nos dias 18 e 19 de novembro, o Rio de Janeiro também vai receber a cúpula do G20 Social. Que é isso? O G20 Social é uma iniciativa da presidência brasileira, é inédita e vai ouvir vozes de populações dos países que integram o G20. É o que explicou o ministro Márcio Macedo.
Então, o G20 Social, ele chamou a população a participar do processo do G20. Porque o povo, Karine, no G20, tradicionalmente, fica 15, 10, 20, 30 quilômetros fazendo um protesto. O presidente Lula convidou as populações desses 20 países para poder participar do G20. Nós criamos o G20 Social e criamos a cúpula do G20 Social. A cúpula do chefe de Estado acontecerá nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. A cúpula do G20 Social acontecerá 14, 15 e 16 no Rio de Janeiro. Nós criamos ali o território do G20, que vai do Bolivar no Rio de Janeiro à Praça Mauá, onde terão os debates nos galpões e terá a feira.
Olha só que interessante, né? Essa participação do G20 Social aí, que é inédito, né? Não acontecia isso nos encontros do G20. Agora foram ouvir a população, né, dos países. E aqui no Brasil, eles colocaram uma plataforma funcionando, foi muito legal, o Brasil Participativo. Aí encerrou nesse momento, mas, como disse o ministro, não agora no programa, mas em outra oportunidade, disse que quando precisar, vai voltar a funcionar a plataforma Brasil Participativo, né? E olha, o G20 vai continuar tendo a participação da sociedade, contou Márcio Macedo. Ele afirmou que a África do Sul, próximo país a sediar o G20, vai manter essa ideia aí do G20 Social. Ainda durante a entrevista, Macedo ressaltou a preocupação do governo federal em tirar o Brasil do mapa da fome.
Então, nesse um ano, em quase dois anos, o presidente Lula tirou 24,8 milhões de pessoas da miséria absoluta e da fome. Ainda tem 8 milhões e meio que nós temos que ir atrás. Com a determinação dele, onde houver um brasileiro ou uma brasileira passando fome, nós temos que ir atrás para tirar. Então, essa é uma preocupação eminente do povo brasileiro. Uma outra preocupação é essas desigualdades. Tem preocupação do emprego, desse novo mundo do trabalho. As pessoas querem, e nós precisamos entender melhor isso, as pessoas querem ser dono do seu destino, querem ser empreendedoras, aparece muito. Aparece a preocupação com as mudanças climáticas, aparece a preocupação com o meio ambiente. Isso é uma coisa muito presente. O emprego é uma coisa muito, muito presente também.
Pois é, e o ministro também enfatizou as ações para combater o desmatamento no país, com o fortalecimento dos órgãos de controle, como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes e Conservação da Biodiversidade.
O processo de aumento do desmatamento no Brasil, de desmonte dos órgãos de controle de Estado de proteção ambiental e do incentivo ao garimpo ilegal, aos delinquentes ambientais, aos criminosos do clima. Então, essa bandidagem está sendo combatida com muita força pelos órgãos de controle nesse momento, que o presidente Lula está fortalecendo, o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, que são órgãos que têm atuação muito forte no combate à delinquência ambiental. E, por outro lado, é o enfrentamento do desmatamento, só é o menor índice de desmatamento da nossa história, então tem políticas de acompanhamento disso, tanto políticas de combate ao crime, quanto políticas de incentivo a ações sustentáveis. Isso é um compromisso do presidente Lula e, na prática, está acontecendo políticas públicas de fortalecimento da área ambiental, de investimentos, retomada de investimento no fundo ambiental, para que tenha políticas públicas de proteção aos ecossistemas do nosso país, de combate à delinquência ambiental e também de incentivo a uma economia de baixo carbono e que leve em consideração a variável ambiental.
Olha aí, você confere esses e outros trechos, inclusive a entrevista completa, no site da radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Hora de mandar aquele beijo para Karine Mello, apresentadora do Bom Dia Ministro, mais uma vez, né, fez o trabalho com muita competência, como sempre, e aquela leveza que a Karine impõe aqui no programa, fica muito legal de ouvir, né? Agora, pelo horário de Brasília, são 4h39, ainda tem muito programa, continue com a gente.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Olha aí, o ministro Márcio Macedo aproveitou para pedir música aqui para a Rádio Gov hoje. Diz aí, ministro, que toca na Esplanada?
Alô, Rádio Gov, aqui quem fala é Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro Lula, eu quero pedir uma música. Epitáfio do Titãs.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Agora faltando 18 minutos para as 5, quinta-feira, fim de semana já está chegando. Quem não gosta de dar uma viajada, né? Nem que seja rápida para desestressar. Nesse nosso país gigante, não faltam belas paisagens com opções para ciclismo, rapel, mergulho, trilhas. Agora, você sabia que o Brasil foi eleito o melhor destino para o turismo de aventura em 2024 por uma revista especializada internacional? Não é fraco não, hein? Vamos ouvir nessa reportagem especial da Gabriela Noronha, com edição de Raquel Mariano. Roda aí, Zé.
Esse som de cachoeira, o Ion Davi conhece bem. Praticante de esporte de aventura, ele é especialista em cânions. A atividade, que exige conhecimentos em rapel, tirolesa, saltos, natação e trilha. Essa paixão levou Yon a atravessar o país em busca de adrenalina. Os cânions da Chapada Diamantina, Paraty e Serra do Cipó foram seus maiores desafios. E os 20 anos de experiência viraram profissão. Hoje ele possui uma agência de ecoturismo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e organiza expedições que atraem visitantes de todo mundo em busca de emoção e contato direto com a natureza.
E aí eu fiz uma apresentação no congresso sobre o destino, sobre a Chapada, e quando eu terminei de apresentar, eles vieram conversar comigo e eles me pediram roteiros para comercializar a Chapada. E aí eu criei, então, os primeiros roteiros e, né, os primeiros pacotes aqui para Chapada dos Veadeiros, e dessa forma a gente começou a comercializar eles.
A diversidade de paisagens e opções de aventura renderam ao Brasil uma nova conquista. O país foi eleito o melhor destino mundial para turismo de aventura de 2024, superando fortes concorrentes, como Itália, Grécia e Tailândia. A avaliação foi divulgada num ranking global. Ao todo, 89 países foram avaliados por 17 mil entrevistados. Segundo a publicação, o Brasil se destacou pela diversidade natural, as belezas cênicas e as inúmeras opções de atividades. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, as recentes conquistas são resultado de investimentos públicos e privados na área.
O Brasil tem várias conquistas importantes para festejar. A revista Forbes Mundial reconheceu o Brasil como principal destino do mundo para a prática de ecoturismo. A revista US News e World Report reconheceu o Brasil como primeiro do mundo para a prática de turismo de aventuras. O resultado do trabalho de investimento do governo na área de infraestrutura, no reconhecimento da necessidade de darmos uma atenção ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, à exploração sustentável dos nossos recursos naturais.
Esse investimento tem surtido efeito na agência de ecoturismo do Yon Davi.
O público inicial, né, que começou a vir para cá, era mais o público mochileiro, mais aventureiro. Também as estruturas eram mais precárias, não tinham hotéis como tem hoje. Com o passar do tempo, com o surgimento de muitos serviços, muitos hotéis, atualmente aqui na Chapada a gente tem muitas pousadas de luxo, né, que começou a aparecer um público bem diferente, assim, um público que está mais preocupado com a estrutura, com um bom hotel, um bom restaurante, né?
De acordo com o governo, o crescimento do turismo tem movimentado a economia e gerado bons resultados para toda a cadeia que envolve o setor, como pousadas, agências, bares e restaurantes. Mas esse é o assunto para a nossa próxima matéria. Até lá! Reportagem Gabriela Noronha.
A Gabriela Noronha falou da próxima matéria, que é na Voz do Brasil. E está na hora, então, de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz, em primeira mão, os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano Seixas, boa tarde. Destaques que eu e você vamos dar juntos daqui a pouco, às 7 da noite,
né? 7 da noite, para todo o Brasil.
Luciano, hoje a gente vai falar de um programa que foi lançado hoje pelo Ministério da Igualdade Racial e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, um programa para oferecer cursos de capacitação e apoio para empresas exportadoras que sejam lideradas por negros e negras. Teve uma análise divulgada hoje que mostrou que os salários são menores para os trabalhadores negros e é menor também a participação deles em postos de gerência e diretoria em empresas de comércio exterior. Então, os dois ministérios ligados a essa questão vão se unir para um programa que ajude empresas lideradas por negros a exportarem mais. A gente vai falar sobre isso. Vai falar também que os produtores de trigo do Rio Grande do Sul vão poder vender para o governo federal até 200 mil toneladas do grão da safra 2024-2025. Esse também foi um anúncio hoje feito pela Conab com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E a gente vai ter uma entrevista hoje, Luciano, para comentar os dados de desmatamento que foram divulgados ontem. A gente teve queda de 30% no desmatamento na Amazônia e 25% no desmatamento no Cerrado. Então a gente vai conversar hoje com André Lima, que é secretário extraordinário. Deixa eu pegar direitinho aqui o cargo dele. Ele é secretário extraordinário de controle do desmatamento e ordenamento ambiental territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E aí ele vai ajudar a explicar também, Luciano, uma coisa que está causando confusão aí para algumas pessoas, que é como é que a gente teve queimadas recordes esse ano e agora está tendo recorde de queda no desmatamento, né? Ele vai explicar melhor para a gente, mas isso tem a ver um pouco também com as datas, né? O PRODES, que é o sistema que faz essa medição de desmatamento, ele faz interanos, né? Então ele pegou de, se eu não me engano, de agosto do ano passado a julho desse ano.
Certo.
E aí é justamente quando começaram os incêndios, começaram depois dessa data, né? Então ele vai explicar melhor isso pra gente logo mais às 7 da noite.
Mas é boa notícia, a gente já estava vendo aqui, né, que o negócio é de 9 anos, né? Nos últimos 9 anos é o melhor números aí,
é o melhor
aí,
índice,
né,
de queda de desmatamento na Amazônia e o melhor no Cerrado dos últimos 5 anos também. O Cerrado, Luciano, estava preocupando muito o governo, porque o governo já vinha conseguindo a queda no desmatamento na Amazônia, mas o Cerrado estava resistente ainda. E aí agora a gente conseguiu um número expressivo.
Maravilha. Então, 7 horas, estamos juntos.
Daqui a pouquinho, eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mariana.
Momento Serviço.
E para abrir o nosso Momento Serviço de hoje, vamos falar sobre Novembro Azul, o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. A campanha anual incentiva os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos. Sabe por que isso é tão importante? No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. Entre os principais sintomas da doença estão a dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia mesmo após ir ao banheiro, diminuição do jato de urina, dores na região pélvica e presença de sangue na urina ou no sêmen. A recomendação médica é que a partir dos 50 anos, homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA, que é o antígeno prostático específico. Para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar um acompanhamento um pouco antes, a partir dos 45 anos de idade. Então, bora cuidar da saúde aí. O pessoal fica com aquela... Se bem que está diminuindo ultimamente nessa história aí do toque retal e tal, não estão mais brincando com isso porque já viram que o caso é sério. Inclusive, eu andei lendo umas matérias aí que, graças ao Novembro Azul, tem aumentado o número de internações e de tratamentos de câncer de próstata, o que aparentemente seria uma má notícia. Ah, tá aumentando. Não é que tá aumentando o número de doenças, gente. Tá aumentando o número de gente que tá se cuidando. E aí tá descobrindo, e quanto antes descobrir, melhor, mais fácil de tratar, com mais chance de recuperar a saúde, né? Vamos lá, com a Black Friday se aproximando, é preciso ficar alerta na hora das compras, evitar aquele golpe, né? Tudo pela metade do dobro. Ah, atenção para as dicas de segurança da Secretaria Nacional do Consumidor. Verifique a reputação das lojas, especialmente em sites de reclamação e nos canais oficiais do Procon. E pesquise os preços com antecedência para avaliar aí se os descontos são realmente vantajosos, né? Tem aí um site, inclusive, que faz esse acompanhamento, né? Porque alguns lojistas no passado vinham aumentando o preço para chegar na Black Friday e diminuir. Daí que vem essa brincadeira, né? Tudo pela metade do dobro, né? A Senacom recomenda desconfiar de promoções exageradas também, que pareçam boas demais para ser verdade, e dar preferência a sites e estabelecimentos confiáveis. Um outro ponto importante é ler com atenção as políticas de devolução e reembolso antes de finalizar a compra. Se encontrar qualquer prática abusiva ou suspeita, denuncie ao PROCON da sua cidade. Vamos lá, G20 Social abriu inscrições para participação popular nos debates do Rio de Janeiro. Com atividades no Boulevard Olímpico, no centro da capital fluminense, o evento, de 14 a 16 de novembro, incluiu a participação de movimentos sociais e a entrega de documento final ao G20. Roda aí o Boletim G20.
Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil.
Estão abertas as inscrições para a cúpula do G20 Social, que será realizada nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira, dia 12 de novembro, no site g20.org. Com o credenciamento, será possível acessar as atividades no Espaço Cobra, Armazém 2, Armazém 3, Armazém Utopia e Museu do Amanhã, todos localizados no Boulevard Olímpico, no centro do Rio de Janeiro. Lembrando que a entrada é gratuita e está sujeita à lotação para garantir a segurança do público. A retirada dos crachás começa no dia 14 de novembro no Espaço Cobra. A Cúpula Social é o momento de coroação de um trabalho colaborativo realizado ao longo de 2024 envolvendo o governo federal, sociedade civil e movimentos sociais, como explica o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República.
O presidente Lula convidou as populações desses 20 países, nós criamos o G20 Social e criamos a cúpula do G20 Social. Os chefes de Estado vão definir políticas públicas que vão atingir todas as populações no mundo. E a população não participa desse processo? Então o G20 Social, o povo vem contribuir com esse processo.
O G20 Social terá mais de 200 atividades autogestionadas, ou seja, organizadas pelas entidades da sociedade civil. No encontro, representantes de populações dos países do G20 vão poder participar dos debates finais sobre o texto que está sendo construído desde agosto.
Ao final, no dia 16, terá um documento síntese que vai ser entregue ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que será endereçado aos chefes de Estado. Um documento da visão do povo e dos movimentos sociais organizados sobre os temas que estão sendo propostos no G20.
Durante os 3 dias do G20 Social no Rio de Janeiro, 150 barracas integrarão a programação com produtos como alimentação, artesanato, publicações e serviços. Conforme o ministro Márcio Macedo, o Brasil dá um passo histórico ao abrir espaço para essas vozes no Fórum das Economias Mais Influentes do Mundo.
O que o Brasil está fazendo nesse momento, essa sacada do presidente Lula e esse ineditismo do G20 Social, é um capítulo importante da história do Brasil, da participação social que está sendo escrita. Muda a lógica completamente. Se der certo o G20 Social e vai dar, nunca mais vai ter G20 sem a participação do povo.
Repetindo, as inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira, dia 12 de novembro, no site g20.org. De Brasília, na redação do G20, Leandro Molina.
Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org.
Momento Serviço. Olha aí, o Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública para definir o orçamento do programa Luz para Todos em 2025. A gente falou agora há pouco do... Agora há pouco não, né? Quando a gente estava falando das cidades que estavam aniversariando, do Água para Todos lá em uma das cidades, né, que recebe aí esse programa através do PAC, Água para Todos, levando água para em quantidade e em qualidade boa, né, para a população das áreas rurais, também das áreas urbanas. E o Ministério de Minas e Energia tem esse programa Luz para Todos. O investimento previsto é de R$4,3 bilhões e o objetivo, é lógico, é levar a energia elétrica a mais de 97 mil famílias em áreas rurais e remotas da Amazônia Legal. Nesses locais, muitas dessas famílias ainda vivem sem o acesso à eletricidade e à situação de vulnerabilidade. Olha só, a gente está falando de pequenas comunidades lá no meio da floresta. Quem vai levar a luz até lá? É o projeto aí, programa, né? Na verdade, Luz para Todos, e está com essa previsão para 2025 atender 97 mil famílias em áreas rurais e remotas da Amazônia Legal. a consulta pública, que é para toda a sociedade participar, dar ali o seu pitaco, está aberta até o dia 22 de novembro e está disponível para contribuições de toda a sociedade, inclusive as empresas do setor elétrico e órgãos do governo que são especialistas. Para participar, é lá no site do Ministério de Minas e Energia, gov.br/MME. Aí você vai em serviços e procura lá consultas públicas, tá legal? gov.br/MME. E para você que busca um curso de qualificação, fique ligado. O Ministério do Turismo, em parceria com Sesc e Senac, prorrogou o prazo para inscrições nos cursos de qualificação gratuitas. Qualificação gratuita em turismo. O novo período vai até 11 de novembro, dando uma chance adicional aí aos que ainda não tiveram a oportunidade de se inscreverem. Os cursos abrangem temas essenciais para o setor, como recepção e atendimento, gestão de empreendimentos turísticos, qualidade do atendimento ao turista, entre outros. São oferecidos diversos estados, né, para você se qualificar no turismo. A gente viu aí que o Brasil foi eleito o melhor país do mundo para receber o turismo de aventura. Então, quanto mais qualificado, melhor. Para você se inscrever e ter mais informações, o site é gov.br/turismo. E estamos chegando ao final do nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde de quinta-feira para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.